Norma Urbana Culta, Bobina número 4. Inquérito Brasil, São Paulo, número 10. Diálogo entre dois informantes. Temas 14, o dinheiro, o banco, as finanças, a bolsa. 2, alimentação. Números dos informantes, 11, 12. Sexo feminino, 25 anos. Sexo masculino, 32 anos. Documentadores, Ada Natal, Maria Tereza, Hiroko Shikuta. Data, 19 de outubro de 1971. Duração do inquérito, 80 minutos. Pista 1, de 56 a 1.484 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 12.
25 anos. E Alaor Benedito Lora, 32 anos, áreas semânticas, banco, alimentação.
Gravação do dia 19 de outubro de 1971. Vamos começar um diálogo.
Mas, Edna, hoje eu estive lá no Banco Comércio e Indústria, eu estava pretendendo um empréstimo.
Uhum.
E eu não consegui, eu disse que estava demorando a plantar a ficha, não foi possível conseguir essa empresa.
Ah é? Mas há muitas exigências assim que isso?
Eles exigem uma série de coisas. Você tem que ter crédito em diversas lojas primeiro. Uhum. Eles vão investigar esse crédito.
Sim.
E vão fazer uma sessão de cadastro. Você vai levar uma ficha preenchida, o seu nome, tipo de atividade que você já fez, o que você trabalha, o que você ganha. E além de você, uma outra pessoa que vai avalizar, quer dizer, ela vai mostrar que ela também pode pagar sua dívida se você não pagar.
Certo. E esse avaliador também tem que ter essas mesmas condições, ter crédito em loja ou tem que ter algum imóvel?
De preferência, de preferência com imóvel, para garantir. Uhum. Se você não pagar, ele vai pagar. Ele sabe que tem responsabilidade nisso e vai ter que pagar se você não pagar.
Certo.
São pessoas que têm que ser idôneas, eles chamam, né? Com responsabilidade. E eles vão consultar. Não adianta só a pessoa falar que vai pagar mesmo, não adianta isso. Eles vão ver se a pessoa já fez empréstimo, eles vão no lugar consultar se a pessoa pagou direitinho. E no comércio, eles têm um serviço de proteção ao crédito. Uma série de lojas ligadas aqui em São Paulo, que tem um cadastro central.
Uhum. E esse cadastro também faz parte do banco?
Não, esse cadastro é do comércio.
Sim.
E cada banco tem um cadastro próprio, que eles arquivam as fichas do pessoal, tudo, e se consultam, interconsulta, para saber se a pessoa pagou bem, se atrasou, depende. E 15 dias eles não julgam o atraso.
Uhum.
Eles acham que está pagando normalmente. Porque está tão difícil a situação hoje em dia, né?
Você está bem por dentro da situação de cadastro, né?
É, eu estou achando que está demorando muito o ingresso para esse banco lá. Eu já pedi faz um mês e meio. O que o gerente me alegou de manhã cedo foi que agora uma firma americana de informações está fazendo esse cadastramento de pessoas. Para saber o que.
Firma americana?
É uma firma americana. Tem algumas aí brasileiras também, mas o americano parece que tem métodos especiais. Mas eles estão demorando demais. O gerente está preocupado porque não está realizando negócio, as fichas não chegam em dia, sabe?
Ah, sim.
Essa experiência que você disse que eu teria, né? Eu trabalhei em cadastro, não sei se você sabe.
Então é por isso que você está todo animado aí falando sobre cadastro. Então explica para mim.
Eu trabalhei em cadastro 9 anos.
Ah, sim.
E esse cadastro nós temos um corpo de informantes, eles chamam informantes cadastrais. Lá a gente recebia a ficha da pessoa, né? Com todos aqueles dados. E nos dirigimos a outros bancos para saber se a pessoa já tinha feito o negócio lá, se tinha pago em dia.
Ah,
depois desse banco ia em fonte comercial. Fonte comercial, quando digo, é para Aspirane, Mapping, Exposição, né? Que eles indicavam na ficha.
Ah,
e ver se pagava bem.
Uhum.
Pagava bem, quer dizer, tempo assim, em 10 dias de atraso, seria pagar bem. Né? E nós levávamos a ficha para o gerente do nosso banco. Lá o gerente consultava, via direitinho se havia base para empréstimo, se o avalista, né, o que fazia com que, se a pessoa não pagasse, ele pagaria.
Uhum.
Se o avalista tinha condições para também assumir aquele crédito, né? E emprestava o dinheiro.
Zadalô está contando tudo isso e agora estou lembrando o entrosamento que havia então entre cadastro e seção mecanizada, que eu também trabalhei em banco.
Que banco você trabalhou?
Banco do Estado de São Paulo.
Ah.
E Banco Ultramarino Brasileiro, que agora foi acampado pelo Andrade Arnaud. E as minhas duas experiências no banco foram com seção mecanizada. E a gente fica tão embutido naquele trabalho que a gente esquece, sabe, de que uma seção depende da outra.
No que depende o cadastro da sua?
O cadastro, a seção mecanizada recebia todos os títulos depois de passado pela seção de cadastro. Então lá, nessa seção mecanizada, existem máquinas próprias que a gente usa cartão de IBM e se coloca nas máquinas. E nesse cartão a gente tabula, contando então o vencimento, o nome do sacador, o nome do devedor, códigos do próprio banco, sabe? E a gente tinha que fazer isso em média de 500 a 1.000 cartões por dia, num horário de 6 horas por dia, para a gente dar conta dos títulos entrados no banco, sabe?
E vocês acusavam para o gerente depois quando tinha que receber o título? Como é que era?
Não, depois da seção mecanizada, depois de tabulado, todos esses cartões, esses títulos, nós passamos para a seção de conferência e daí para lá iam para as outras seções. Infelizmente, quando a gente entra no banco, eles não esclarecem qual é o papel de cada seção. Então você fica limitado àquele servicinho maquinal. Como a gente fala, de seção mecanizada, as pessoas que trabalham lá também se tornam mecanizadas e neurotizadas. Sabe?
Então
é uma experiência assim muito chata do banco, eu acho.
Já no cadastro não digo isso.
Pois é,
bem
você,
mais humano.
Você estava falando tão animado assim que eu estou me reportando.
Eu gostei demais dessa experiência, porque você tinha um contato direto assim, com o público, né?
Exato.
Só ia se entrevistar. Entrava no banco lá, pedia na portaria. Quero fazer um empréstimo. Eu já sabia. Esse Breno da Lavoura, quando eu trabalhava, ele era um maior nome assim, empréstimo pessoal, eles chamavam. A pessoa ia lá, preenchia uma ficha, você fazia entrevista, do avalista solicitava imóveis, apresentação de escritura, você consultava a escritura, anotava todos aqueles dados da escritura aí, preenchendo a ficha, você dava prazo aí de uma semana, o pessoal voltava e ver se foi aprovado o empréstimo ou não. E aí os informantes, que era o meu caso, saíam pela rua para fazer serviço. E não só o empréstimo pessoal, também de firmas. E era gostoso também, porque você fazia um trabalho de análise, de balanço da firma, como é que ia ir durante aquele ano, o lucro, né, perdas que podia ocorrer ou não, débitos, a garantia imobiliária que a firma tinha registrada no balanço, né. E por ali já dava você ter uma visão de como estava a firma.
Escuta, Luiz, você colocando esse problema de empréstimo, você me alertou. O banco costuma fazer empréstimo também a agricultores ou assim, algum tipo de, sei lá, agricultores que procuram o banco para fazer empréstimo para que tenham essa economia.
Principalmente. Atualmente, sabe, está vendo muito disso. O Banco do Brasil está emprestando mais.
Sim, e você acha que isso também está causando problema agora?
O problema não está causando, não, porque eu acho que está havendo uma coisa até muito boa para os agricultores. Eles vão ao banco, apresentam o tipo de terra que eles têm, vão engenheiros agrônomos, até o próprio banco, que eles contratam para ver a região, para ver se de fato vai produzir bem. Isso é o tipo de entrevista que eles fariam. Reportando nossa entrevista que era capital só, quando fim de bens a grande de terra, né?
Exato.
E quando eles vão lá, avalizam a terra, veem o tipo de plantação que vão fazer, estimula, calcula e empresta. Eles emprestam para a maquinaria, sabe? Máquinas, tratores, até mudas eles compram, sabe?
E o não pagamento desse empréstimo implica no arrendamento da terra, por exemplo?
Muitas vezes pode acontecer isso. Né? Sim. Pessoa dá uma epidemia qualquer na plantação, o banco se vê obrigado, se garantir, né? Então eles tomam posse da terra, não tem acontecido esses casos. Mas hoje em dia o financiamento está muito fácil, assim, aqui em São Paulo é muito fácil. E o governo facilita demais, sabe? Porque o governo tem um órgão próprio para esse financiamento, através do Banco do Brasil. Mas você vê, o Bradesco, o Banco Brasileiro, Banco Brasileiro de Descontos, no Bradesco, que usa muito esse nome, assim, no Bradesco. Ele facilita esses empréstimos e, além disso, ele já está atuando como uma empresa grande, assim, múltiplas atividades.
Mas ele tem até turismo, né?
Tem turismo, eles têm cartão de crédito no Brasil todo. Eles têm um cartão, o Banco do Brasil tem um cartão, é regozado essa operação no banco. Você vai ao guichê e você tem 1 bilhão de cruzeiros, né?
Uhum.
1.000 cruzeiros, né? Nós chamamos atual. Você vai no caixa e fala, eu quero o cheque de viagem. Cartão de ouro do Banco do Brasil.
O travel
checks que não se usava, né? Hoje em dia está se usando mais essa terminologia nossa, né? Você vai no guichê, você deposita 1 milhão, né? 1.000 cruzeiros,
sim,
novos, né? Usava até pouco tempo.
Agora é 1.000 cruzeiros
agora
somente.
Agora é 1.000 cruzeiros somente. E esse dinheiro, ele deposita o dinheiro e eles se dão em cheques. E esse cheque você pode tirar de 20 cruzeiros cada um, né? 5 cheques de 20, né? Seriam 5, não. 1.000 cruzeiros seriam 20.
5 cheques de 20 cruzeiros.
Isso, aí seria 100. Acho que 1.000 cruzeiros seria mais, né?
50 cheques de 20 cruzeiros.
E também eles se dão tudo em cheque, assim, trocado, né?
Ah,
trocado,
sim.
20 cruzeiros. Você pede de 50 cruzeiros ou de 100 cruzeiros. Eu fiz uma viagem no congresso que eu estive em 68. Eu ia levar 1.800.000 cruzeiros, né? Naquele tempo ainda era 1.800.000. Agora é 1.800 cruzeiros. E eu pedi tudo em cheque de viagem. Quando eu cheguei lá no Banco do Brasil da cidade, Fortaleza, Ceará. Você tem que ir ao caixa, você quer usar o dinheiro, você assina na frente do caixa esse cheque que deram, apresenta o documento, eles veem, né? Eles observam a assinatura, e se dão o dinheiro em mãos. Você não há perigo de você perder. E se perder também, não há problema nenhum, que só você assinando na presença do caixa que vai fazer com que você perca o dinheiro.
Mas e esse cartão de ouro que você chama, desde que haja agências do Brasil em qualquer país estrangeiro, você pode usar normalmente.
Normalmente.
Uhum.
E o Banco do Brasil é o banco mais potente que nós temos, né? Ele tem diversos lugares sem agência, quase todo o Brasil, toda cidade importante tem um agência do Banco do Brasil.
E a troca da moeda lá, como é que a gente faria nesse caso?
Se você for viajar com esse cheque de viagem, é interessante, né? Você sabe que o nosso dinheiro, na América do Sul principalmente, é pouquíssimo, quase não tem trâmite, eles não usam. Se você for pagar alguma coisa, por exemplo, na Argentina com cruzeiro, eles não aceitam.
Eles não aceitam.
É interessante, o dinheiro deles tem muito mais liberdade de ação aqui no Brasil. Então você tem que chegar lá, de preferência, trocar por dólar ou por dinheiro nacional deles, né? Você vai na casa de câmbio e troca seu dinheiro, pelo dinheiro do povo, né, lá do país, e começa a usar. Porque com um cruzeiro, se qualquer operação que você for fazer, você não consegue. A não ser nos países que são limites aí, pertinho, no caso do Paraguai, né? Foz do Iguaçu, você atravessando a ponte, o cruzeiro eles preferem. Interessante, o povo lá do Paraguai, Argentina, eles se dão na hora, se você fala, quanto custa isso? Eles falam em cruzeiro direto e consegue, assim, exatamente, eles trabalham muito com cruzeiro.
É, eu já
mas
passei
é só aí.
Por
é
experiência, aí. Eu pude verificar realmente a verdade.
Sim, mas moedas mesmo, assim, que tem valor internacional, o dólar, né? A libra não tanto, porque muito mais movimento em países estrangeiros é o dólar. A libra já não, né? A libra, apesar de ser muito mais valiosa, não tem tanta penetração no banco. Estou dizendo, penetração, sim, em termos de você usar correntemente, como é da corrente do país. O dólar é muito mais conhecido internacionalmente, né?
Voltando um pouquinho para o assunto de empréstimos do banco, quando você colocou, eu estava falando, puxa vida, a gente às vezes tem uma situação que necessita de dinheiro urgente e às vezes a gente tem que deparar com agiotas na frente.
Não, isso,
né? Isso é um problema imenso que a gente conta. Agora, existe penalidades para essas pessoas, né?
Sempre existe, né? Mas eu lembro do tempo que eu trabalhava em cadastro, interessante, eles pareciam que aqueles urubus atrás de carniça, né? Eles sabiam que todo o pessoal que entrava no banco ia pedir empréstimo. Eu conheci 2 ou 3 agiotas que ficavam, faziam amizade com os informantes e ficavam rodeando o banco. Então, a pessoa que entrava, eles ofereciam dinheiro. Vou explicar para vocês como é que tipo de operação que eles faziam. 5 cruzeiros, eles emprestavam uma pessoa, na hora de exigir 10 notas promissórias e 15 cruzeiros cada uma. Tudo um preço baixo, assim, 15 cruzeiros.
Isto porque a nota promissória naquele tempo não era registrada.
É, certo? Então, o governo toma uma atitude muito boa atualmente, ele tem que registrar tudo na Secretaria da Fazenda, em órgãos federais, senão não tem validade. Antigamente não, a nota promissória podia ser protestada, a pessoa perdeu o crédito, todas essas coisas, mas hoje em dia já não. Hoje em dia, se você, ainda existe a nota promissória, mas se você for fazer qualquer tipo de empréstimo, você tem que registrar.
Sei. Ah, tá... Valor, a letra de câmbio em nota promissória tem o mesmo valor?
O valor que tem, a de câmbio, o câmbio, a mudança de dinheiro, quer dizer, você dá um título qualquer para a pessoa e passa um determinado tempo, aquele título passa a ter valor oficial como se fosse dinheiro corrente. Agora, a letra promissória já é diferente. Você promete que vai pagar para a pessoa. Uhum. Então dizem...
Enquanto que a letra de câmbio, ela autoriza o pagamento.
Daquela... É, você aquele dinheiro, a partir daquela data, ele passa a ser o mesmo valor que um cheque, né? Hoje em dia, o valor que está sendo o cheque ultimamente, né? Você sabe disso, né? Uhum. O cheque agora, eu sei se a pessoa emitir uma vez o cheque sem fundos, quer dizer, que não tenha dinheiro lá no banco, ela pode emitir uma vez só. Na segunda vez, eles cortam a conta da pessoa. Sim. Não deixa mais a pessoa movimentar dinheiro com cheque.
Eu estava
me referindo àquele caso do agiota, né?
Pois
é. O agiota, então você vê, de 100 cruzeiros, ele pegava 10 notas provisórias de 15 cruzeiros, lá para o oitavo pagamento, ele já tinha recuperado o capital dele, os 100 cruzeiros, e o resto era todo lucro, era 50%.
Juros que ele cobraria sobre...
Juros.
Ah, sim.
Juros sobre aquela importância.
Sim. E o juro normalmente era de quanto? 10%?
Você vê, se ele pegava 10 notas de 15 cruzeiros, seriam 150 cruzeiros. Ele emprestou 100.
50% de juros.
E outro caso muito mais elevado de juros. Né?
E o banco, quanto é que cobra normalmente para fazer um empréstimo?
Atualmente, a facilidade está sendo bem grande. A base do empréstimo atual é mais ou menos 2% ao mês. Mas diversos bancos se precavem com isso. A pessoa vai pedir um empréstimo, né? 500 cruzeiros, por exemplo. Se o juro é 2%, geralmente o empréstimo é 3 meses. Para você efetuar o pagamento. Você recebe o dinheiro, depois de 3 meses tem que devolver.
Uhum.
Como eles vão cobrar juros, eles já não te dão mais 500 cruzeiros. Eles descontam os juros que você tem que pagar. Então,
na
2%.
Primeira parcela,
logo quando dão dinheiro. Então, vamos fazer um cálculo rápido aí. 2% de 500 cruzeiros, 10 cruzeiros. 10 cruzeiros, né? Então, 10 cruzeiros em 3 meses são 30 cruzeiros. Já não te dão mais 500 cruzeiros, te dão 470 cruzeiros.
Ah,
já descontou os juros.
Sim.
É, eles não perdem muito, não.
Uhum.
É bom, porque eles movimentando bastante esse empréstimo, você vê, eles têm um lucro fabuloso, né? E tudo quanto é com dinheiro da gente mesmo. Você deixa depositado, eles movimentam, né? Faz um monte de operações bancárias que eles fazem, né? Empréstimo para... Uhum. Para fazer casas, empréstimo para agricultura, empréstimo para uma porção de coisa, né, para uso pessoal, tudo. Então, eles vão trabalhando seu dinheiro, o dinheiro vai crescendo, eles podem até te pagar o juro, que hoje atualmente não pagam mais, viu? Antigamente, você lembra que eles pagavam 0,5% para o depositante?
Uhum.
Atualmente não, é só um guarda-dinheiro da pessoa, para quem deposita, assim, como depositante comum, né?
Inclusive, eu me lembro quando a gente pegava títulos, havia uma porcentagemzinha que o banco cobrava para efetuar o pagamento pela pessoa que está interessada em receber o dinheiro, sabe? Então, de acordo com o valor da promissória, do cheque ou do título, é que eles cobravam uma taxa.
É, uma taxa, né?
É.
Está dizendo...
E muito... justamente isso que eu não entendia. Como é que um banco pode dar tanto lucro, né?
Dá. Porque a operação não crescendo, né? Uma escala geométrica. Você deixa 100 cruzeiros lá, esse dinheiro já aplica empréstimo. Então, quando vai fazer um cadastro de ficha qualquer, ele já cobra uma taxa para informante, eles chamam. Tá? Então, já é uma porcentagem a mais que eles têm dinheiro. No fim, você, no microfone, 2% é o juro normal que eles vão cobrar. Mas depois tem 2,7%, 2,5%. Eles inventam um monte de coisa lá, viu? E vai saber, ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Porque Você vai cair numa mão de agiota e cobrar 10, 20%. A pessoa fica presa com a agiota e depois não tem mais jeito. Aí sai, no, por exemplo, a casa lá do rapaz, ela é um banco em cadastro. Ele pegava o dinheiro da agiota, quando iam pagar a agiota, quando teve devolver. Eles não tinham como pagar em outra agiota. E entravam naquele círculo e ficavam perdidos, às vezes. Quantos perderam automóveis, casas, tudo isso. É quase um vício.
É um vício.
Agora, atualmente, o governo está combatendo muito isso, certo? Parece que estão conseguindo muita coisa. Já não se ouve falar muito mais da agiota.
É.
Porque se você for pedir um empréstimo e dar para a agiota, por exemplo, a nota provisória, sem registrar, o dia da manhã, se ele vier a nota provisória para você pagar, você simplesmente pode até rasgar, falando não devo nada, como está registrado.
Tá com
é como, novamente, se referindo a cheque. Antigamente, você podia dar um cheque pós-datado. Você, por exemplo, você me emprestava, eu te emprestava 100 cruzeiros, você me dava um cheque, daqui uma semana. Então, eu tinha que esperar uma semana, de fato. Atualmente, já não se respeita mais isso, sabe isso? Não sabia isso?
Não, não sabia. Pensei que
eu subi há pouco tempo. O Banco do Estado até, o seu banco, né? Você trabalha. Eles dizem que o cheque já não. Talvez eles vão emitir cheque, formular o cheque, quer dizer, imprimir o cheque até sem data. O cheque tem que ser um dinheiro corrente. Então, se você pôr daqui um ano, o cheque ele tem valor hoje mesmo. Isso está impedindo muita operação desse pessoal intermediário de comércio, sabe? Isso dá uma história longa, viu? O pessoal do comércio, por exemplo, que eu conheço casos, eles compram, por exemplo, uma mercadoria avôs. Eles vão lá no interior, compram avôs e dá para o fazendeiro, o que beneficiou avôs, ele dá um cheque melhor que um mês. Então eles vêm para cá, vendem avôs a preço muito maior, é intermediário, né?
Esse é o intermediário, né?
Quando eles vendem avôs aqui, eles recuperam o dinheiro, levam para o homem lá, metade do dinheiro e fica outra metade. E quem pagou mais? Nem o homem lá que vendeu perdeu, porque não perdeu, ele vendeu com um lucro razoável, né? Ele previu aquele lucro. Quem ganhou mesmo foi o intermediário, e quem perdeu foi o público.
Exato. É. Que está pagando...
Um arroz, um saco de arroz, deve estar mais ou menos a uns 60 cruzeiros lá na fonte. Na fonte é onde eles fazem o arroz, eles escolhem o arroz, beneficiam o arroz, e sacam e depois vendem. Fala 60 cruzeiros lá, intermediário. Vem para cá, vindo por 120, saca de menos 100%.
Uhum.
Então, a rua já não pode ser vendido mais por 300 cruzeiros o quilo, tem que ser por 600, e o povo tem que pagar.
Mas isso também é bem simulado, né?
É muito.
Esse intermediário.
Muito. Eles têm um contato assim, e isso está sendo um problemão para o governo resolver, sabe?
Uhum.
Muito difícil mesmo.
Combater o grande nome do dia intermediários que existe.
E eles não têm como transportar, esses fazendeiros não têm como transportar a produção deles para São Paulo.
Sim.
Então o intermediário faz isso, paga a carreira e tudo mais e traz a para cá. Isso, e o governo já está prevendo isso, hoje em dia já não está saindo mais os lugares do arroz em saco. E já enche vagões de arroz, traz para cá, armazena, mas é mínimo ainda, né?
E o que vem prejudicar toda a economia familiar.
Ah, bem, para a minha família é terrivelmente prejudicado, né? Que por exemplo...
Principalmente que são gêneros alimentícios de primeira necessidade, né?
É maior, né? E esse problema que causa para o povo, né? Então, por exemplo, uma safra de arroz, não tem muito arroz, então aparece arroz, aí abaixa, né? Vem tudo, quando é transporte, terminário vai buscar. Sabe que eu sou um caso de terminário? Trazia o arroz na viagem, ele estava estimando para vender o saco a 100 cruzeiros. Chega aqui de uma hora para outra, começou a haver uma baixa no arroz, ele segurou mais uma semana o arroz e vendeu pelo dobro. Você vê? Isso existe, o governo está ciente e tudo mais, mas é difícil ainda combater, sabe?
Uhum.
Mas eu creio que nós estamos caminhando para isso e logo, logo vai. Esses estilos já que vocês estão fazendo, né, já há algum tempo. Aí no Ceasa, aqueles armazéns de cereais que eles colocam lá para na entre-safra, quer dizer, quando não há o produto, então eles começam, durante a safra do arroz, eles começam a armazenar. Bem condicionado, bem vedado, e o arroz se conserva. E na entre-safra, que é aquela ocasião em que o produto não está sendo...
Entre-safra.
Entre a safra e entre a produção,
entre a
né? Plantou, né? Esse período de espera até começar a sair o arroz, nesse período de espera que não tem o produto, é ingressado.
Ah, sim.
Então eles estão armazenando nesse produto. E durante esse período, como normalmente tem que subir o preço, então eles começam a soltar o que está armazenado.
Ah,
e eles estão conseguindo já fazer alguma coisa assim. Mas ainda estão engatinhando, né? Exige muita coisa, muito mesmo.
Não, você está jogando na bolsa ou...
É, você que é bolsa, né?
É bolsa de valores.
É, e você sabe que não precisa ter um experto para jogar em bolsa, não. Né?
Ah.
É tanta facilidade hoje em dia, né? Seria propaganda?
Olha, como é que funciona isso realmente? Não? Porque a gente ouve falar essa vale mais ou aquela vai vale menos e tem nomes específicos para cada uma.
Você sabe que a gente quase não se interessa em saber se é teoria do movimento. Porque hoje em dia você encontra aí firmas de investimento especializadas com todo aquele potencial humano, pessoas que entendem. Então você, por exemplo, você tem 1.000 cruzeiros, você vai lá e fala, tenho 1.000 cruzeiros para jogar na bolsa. Né? Eles falam jogar em bolsa, né? É um jogo, né? Porque um dia sobe a ação, outro dia baixa a ação. Então você põe 1.000 cruzeiros, eles lá, o pessoal que conhece bem como é que é bolsa, eles vão aplicar, eles falam, amanhã vai subir a ação do Banco do Brasil, entendeu?
Esses seriam chamados os corretores.
Corretores de bolsa,
ah,
é.
Sim.
Você faz a corretagem, quer dizer, o estudo e a aplicação do
quer
capital
dizer que você é meio arriscado você chegar lá e jogar por si.
Você sozinho é arriscado, né? Você nem então consegue, você... né? Se você for lá na bolsa, você sozinho não poderia jogar. Você tem que dar na mão de um corretor.
Ah,
desse,
sim,
né?
Sim. O que é DP? Existem umas siglas assim para cada...
Existe. OP,
OP.
Tem aquela PP, preferencial portador, nominal, PM, NP, nominal portador, tem tudo isso aí. Pelo que eu sei, aquelas que ações nominais, você escreve seu nome, essa ação pertence a fulano de tal, tudo mais, né? Essas têm menos valor, existe uma certa dificuldade de troca daquela ação. Agora, ao portador é como se fosse dinheiro mesmo. Então, por exemplo, hoje em dia a Petrobras está crescendo pavorosamente. Você vê que é uma coisa, né? Todo dia está subindo a ação da Petrobras. Todo mundo quer comprar, eles nem conseguem.
Nem consegue, né?
Então, essas geralmente são ao portador. Você recebe a ação, não tem nome de ninguém, você vende a hora que quer. E as nominais sempre têm um pouco menos de valor. Eu tenho observado isso, sabe?
E como é importante a gente observar isso, que esse é um indício do desenvolvimento do país, né?
Ah,
a bolsa de valores.
Está sendo crédito, né? A indústria do país, as empresas estão tendo um outro crédito, né? E a aplicação, você vê, uma firma que se aparelha muito mais, geralmente é capital estrangeiro que está entrando. Você está dizendo que estão confiando que vai desenvolver.
Uhum.
Você tem que crescer com ela, aplicando junto, né? E o outro indício muito grande é aquelas obras ligadas ao governo. Faz com que todo mundo está aplicando e está subindo. É uma garantia isso. O dinheiro está movimentando. Não pode deixar parado, não. Essa questão de ações também, né? Eu queria falar com você. Eu não vou citar nome de firma nem nada, mas na ocasião houve uma promoção aí de crédito, sabe? Então eles davam para os clientes. Faziam comprar 40 ações, 1.000 cruzeiros.
Sim.
E essa firma sempre foi deficitária, quer dizer, ela não vendia tanto para lucrar, ela sempre teve equilibrada, ela não conseguia ter lucro muito bom, né? Até quase entrou em concordato uma vez, até parece que entrou. Sabe o que é concordato, né?
O que é concordato?
Concordato, eles falaram para os devedores, ah, eu não preciso dever para umas 10 pessoas, falaram, eu não tenho para pagar você, eu devo 100 cruzeiros para cada um de vocês, 10. Não vai dar para eu pagar. Eu tenho... Muito bom, né? Até quase entrou em concordato uma vez. Até parece que entrou. Sabe o que é concordato, né?
O que é concordato?
Concordato, eles falaram para os devedores. Ah, eu não preciso dever para umas 10 pessoas. Falaram, eu não tenho para pagar você. Eu devo 100 cruzeiros para cada um de vocês, 10. Não vai dar para eu pagar. Eu tenho 500 cruzeiros. Vocês querem receber isso ou não receber nada? Eu falei isso. Então, para a pessoa... Eles, para não perder tudo, né, que a professora, eles pegam e vão lá, dá os 500 cruzeiros, vão dividir 5 aí cada um e ficar, né?
E existe também firmas que entram em concordato como sendo um golpe, não existe, não?
A gente ouve falar muito disso, é. Mas se for com provado, assim, uma concordada fraudulenta, tem implicações com ele, terrível. Uhum.
Mas eu já ouvi falar várias vezes sobre isso.
É, mas eles fazem, é interessante, eles sujam de uma maneira tal que eles nunca mais podem se estabelecer.
Uhum.
Então, às vezes sim, eles fazem concordado, todo mundo aceitou aquela quantia, eles desviam aquele capital que eles tinham para outro tipo de atividade, né? Por exemplo, a pessoa dá para a mulher dela, abre uma firma no seu nome.
Exato,
entendeu?
Inclusive mudar o nome da firma.
Muda o nome da firma, tem a vida muito nisso.
Uhum.
Mas essa firma que eu estou me referindo, voltando um pouco atrás, vale 1.000 cruzeiros. Então já se passaram 6 anos. Eu fui ver como é que estavam as 40 ações, né? Começou essa onda de ação e que outra valendo ação. Quando eu fui lá no corretor, ele falou assim, ó, por essa ações dessa firma não dou nem 50 centavos. Se quer deixar de graça, aí você pode ficar interessante como tem valor. Então eles preveem o desenvolvimento da firma. Não é porque a ação você pagou um cruzeiro, né, atualmente, é que ela vale um cruzeiro. Ela pode valer bem menos, ou pode valer bem mais também. Por exemplo, a ação do Banco do Brasil agora deve estar muito bem certo, acho que uns 38, 40 cruzeiros.
Do Banco do Brasil.
Mas tem gente que paga aí 42, 45, porque eles estão prevendo. Eu pago um pouquinho mais agora porque já dá uma alta e eu estou dentro do limite já.
Certo.
E muita
realmente
gente...
Realmente é um jogo, né?
É um jogo e tem que ter aquele instinto, né, de bom negociante com dinheiro, um bom capitalista, porque eles...
E eu acho que a gente precisa ter dinheiro, inclusive, para começar isso.
Tem gente que tem muita sorte.
Você acha,
né?
Que com
dinheiro
mínimo...
tem que ter mesmo, né? Você tem que começar com alguns 1.000 cruzeiros aí para conseguir alguma coisa.
Ah, sim. Esse seria o mínimo, então, para você jogar na bolsa? Não.
Mínimo é um cruzeiro. Você pode comprar uma ação numa firma.
Eles não estipulam quantia?
Não, estipulam. Você tem qualquer ação, você pode comprar. O lucro é menor. O bom mesmo, você conseguir um corretor que tem aquele faro comercial, e fala 1.000 cruzeiros, você joga para mim. Então ele joga no Banco do Brasil. Daquele dia para a noite, sobe 30%. Então no outro dia, que ele vai saber que vai abaixar aquela quantia, ele já vende aquelas ações, recebe o dinheiro e aplica em outra que pode subir no outro dia. E tem pessoas que assim vai subindo, né? Vai subindo e vai chegando a um outro tipo de operação que está havendo muito, é que eles chamam, eles pegam um grupinho de pessoas. E compram imóveis, aliás, compram terreno. Por exemplo, eu, você, mais 4 parentes seus, mas são 6 pessoas, né? Mais 4 meus, são 10 pessoas. Em 10 nós reunimos e vamos estipular. Todo mês nós vamos dar 50 cruzeiros cada um. Né? Vamos formar um capitalzinho.
Sim.
Em 3, 4 meses. Compramos um terreno. Aí continuamos dando 50 cruzeiros. E vamos fazer um grupo de sobrados. E vai indo, né? E forma aquele sobrado. Depois você vende. Você vende com lucro 3, 4 vezes maior.
Eu conheço um pouquinho diferente. Eu conheço assim, um grupo de pessoas que cada um entra com a quantia que desejar e que puder. Mas as casas já estão praticamente no fim da construção. Sabe? Então, terminada a construção, a gente vende todas essas casas. E cada um leva a porcentagem.
É uma avaliação, né? Mas o ideal mesmo seria cada um sair com um lucro, né?
Uhum.
Igual, tudo mais. Um grupo organizado, eu diria, né?
Sim.
E essa questão da venda de imóveis, o governo também já viu que esse negócio pode ocorrer. Então, você não pode mais, para fim de venda, você não pode usar seu nome na compra de terreno para fazer aquele lucro de casa e vender mais que 3 vezes.
Ah,
o governo já previu isso aí.
Sim.
Então a facilidade é isso, o grupo de 10 pessoas, um usa 3 vezes, outro usa 3 vezes, e quantas vezes você já conseguiu fazer isso, né? Mas é uma forma que não atrapalha o desenvolvimento do país, só ajuda.
Ah, claro.
Você vai aplicando capital.
É uma forma de você aplicar o dinheiro
e lucrar. Né? É, esse negócio de altas finanças, não sei se tivesse reduzido mesmo, né? É bem rendoso, né?
É bastante.
Qual o banco deficitário que você conhece, assim? É, a bancarrota.
É muito difícil,
muito,
né?
Difícil.
É muito, bastante difícil. Mesmo aqueles que têm poucos clientes, que estão, não têm aquele nome como Banco de Estado, ou um Banco Andrade Arnoux, ou Banco Bradesco, mas eles vão em frente mesmo, né?
Quando o banco é pequeno, você vê, ele começa a desenvolver. o Banco Maior procura encampar, sabe, encampar?
Ah, existe, inclusive tem ocorrido muito em relação a isso, né? O Banco Andrade Arnault acampou, acho que uns 3 ou 4 bancos que eu tenho ouvido.
Você vê o crescimento, e o Banco Itaú, o Banco América do Sul, o Banco América, deixa eu ver, América do Sul, não estou bem certo não. Então, se reuniram, fizeram um banco só, o Banco Itaú América. Você vê que potência de banco está sendo hoje em dia, né? Está colocado nos maiores bancos que existem. Eles têm tanto negócio junto, mas são pequenos e vai ser difícil desenvolver rapidamente. Então, eles se unindo num só, eles vão abarcar todo aquele tipo de atividade que todos têm, né? Com um nome só, e facilita o cliente também. Mas o grande negócio de banco, voltando um pouco ao empréstimo que eu estava falando, é negócio de cadastro, quando faz negócio com firmas. Porque o empréstimo particular, ele estipula, assim, 1.000 cruzeiros, 2.000, até 5.000 cruzeiros, eles emprestariam para particular. Para firma, não, é um crédito aberto, depende do balancete da firma, do balanço final. Mas tem firmas que levam lá 200 milhões, 100 milhões. Porque eles têm como pagar. Lá eles têm bens imobilizados, que eles chamam, né? Seria bens imobilizados. Se a firma é prédio próprio, se possui filiais, são mais. Eles são tudo garantias para o banco.
Se for uma firma conceituada.
É, como a gente fala, eles não dão ponto sem nó, não. Né? De jeito nenhum. Quer dizer, eles se. Seguro, eles têm uma segurança terrível negócio. Então, se a pessoa não pode pagar, alguém vai pagar ou alguma coisa vai pagar para a pessoa. Eles não perdem. Você vê como o banco trabalha bem. Às vezes, lógico, você pode investir em popular, familiar, que eu chamo, né? Que é para pessoas, é tanto para a família como para a pessoa. Tem aqueles que não pagam, o avalista não vai pagar também.
E como é que se resolve isso?
Você vê, porque tem uma saída, o avalista, ele não, ele está avalizando, ele está com o imóvel dele, mas se ele vender no dia de amanhã, o banco não pode impedir isso.
Sim.
Ele tem que saber que a pessoa tem imóvel. Pode acontecer da pessoa ter o imóvel, vender, não tem mais nada, se afundar também, não tem como pagar o banco. E o banco, eles prevêem uma verba de perdas.
Ah.
É tudo isso, tudo planejado, estipulado, quer dizer, eles falam, oh, esse ano nós vamos perder 1 milhão de cruzeiros.
Puxa, mas para mim isso é novidade, não
é? É, eles podem fazer isso. Então eles já sabem. E outra coisa que o banco se não mexe, que eu sei que não pode mexer mesmo, se você abre uma conta no banco, você deixa 10 cruzeiros, aí esquece 10 cruzeiros, vai, começa a negociar com outro banco, movimentar outro banco, aquela conta fica lá.
Ah, fica em aberto.
Fica em aberto. Mas não para você, porque tem uma hora ela caduca, sabe?
Ah, é assim, é.
Então eles vão para uma parte do balanço que eles chamam de contas sem operações. Quer dizer, uma pessoa não está operando. Aquele dinheiro não mexe, fica lá anos e anos e anos, você não mexe.
É.
E eu recebi uma carta, gozado ontem, eu estava vendo aí. Eu não prestei atenção porque eles estavam me convidando a movimentar num banco novamente. Isso não começa em busca, eu subi de impresso. E eu, a questão, uns 3, 4 anos, eu deixei lá, se eu não me engano, um cruzeiro. Deixei lá. O banco mandou uma carta, eu não li com atenção, em julho, e ontem eu fui ler. Dizendo assim, metade deles, convidando, movimentar, sabe, tudo daquelas relações públicas que eles fazem, né?
Sim.
E não tem nada todo, a carta fala assim, que o banco, a partir daquela data, da conta de um mês, caso eu não usasse a conta, ele ia cobrar uma taxa por serviço prestado naquela conta parada.
Puxa,
então, desse um cruzeiro que eu deixei lá, eles falaram que vão cobrar 20% de salário mínimo, porque minha conta está parada. Está causando uma série de complicação para a contabilidade do banco. Ele viu que foi um cruzeiro que eu deixei lá. Então, eles cobrando essa taxa, eu poderia deixar lá.
Ou
chegar lá e falar que fechei a conta.
Fecha a conta. Agora, ou movimenta o dinheiro.
Ou movimenta o dinheiro. Mas acontece que eu li em julho e não me interessei em voltar lá. Quer dizer que eu acho que eu vou ter que pagar 20%. E diz assim, a sua não manifestação fará com que o senhor concorde em pagar esses 20%. Então eu estou vendo como é que eu vou sair dessa.
Puxa, mas isso é bastante novo para mim. Inclusive, eu tenho dinheiro no Banco de Estado, que quando eu pedi demissão, Ficou lá, não me interessei, acho que tem uns 10 cruzeiros ainda no dinheiro de agora.
E... Você não recebeu carta, nada?
Não,
eu recebi.
Por enquanto, não.
Olha, eu estou em dúvida se a empregada assinou ou não. Se não assinou, posso até argumentar aqui.
Foi extraviado.
Extraviada a carta, porque eu tenho que pagar 20% do salário mínimo. Eu apresento 40 e poucos cruzeiros. Uhum. 200 e poucos cruzeiros do salário mínimo, não é?
E se eu chegar ao banco, assim, vocês dois que podem me orientar, se eu quiser mandar um dinheiro para uma cidade no Brasil, mas fora de São Paulo, o que, que eu faço?
Depende de como você vai querer mandar esse dinheiro.
Mas quais são as alternativas que o banco me oferece?
Você teria que depositar o dinheiro no banco, você vai mandar, lógico, né?
O banco é aqui, na sua agência?
Você sabe como é que faz isso?
Tenho a impressão que sim, porque se você depositando o dinheiro que você pretende que outra pessoa receba em outra cidade, você deposita nessa agência e pede para que essa quantia seja transferida para a agência daquela cidade.
Mas que tipo de operação se faz aí? Há um formulário que eu preencho, como é que chama isso?
Eles fazem assim, eles perguntam a você, você quer mandar por telefone a conta, por telegrama ou por carta? São essas três alternativas. Então você preenche, eu quero então por telefone. Aí você paga uma taxa maior. Por telefone você tem que efetuar a ligação, avisar, ah, fulano depositou o dinheiro aqui, então ela pode receber aí tal fulano, nome de tal, e dão a identidade da pessoa que vai receber e tudo mais. Mas se você tiver por telegrama, que demora um pouquinho mais, a taxa é um pouquinho menos já. Agora, por carta então é bem menos, porque a carta demora para chegar.
E como é que o banco chama isso? Isso que eu estou fazendo, que eu estou autorizando o banco a fazer. Eu, quer dizer, não é uma conta que eu estou abrindo no banco, não é? Dizer,
não.
O que é isso em relação?
Como é que ele chama? Deixa eu lembrar. Autorização de pagamento. É quase isso.
A terceiro seria?
Não. Eu já tenho feito essa operação, me foge agora da...
Eu realmente também não sei, viu?
Poxa, eu já mexi muito com isso, viu? Eu já dá, né? A gente se desligou assim do banco já há alguns anos e esqueci. Utilização do pagamento, não. É quase isso, sabe? Não tem bem certeza, mas a mecânica é essa. Você autorizou alguém a receber alguma coisa...
Inclusive, eu não sei se pode isso, Alor. Ela depositando no Banco Bradesco, por exemplo, e nessa cidade que a pessoa mora, não tem agência Banco Bradesco, só tem Banco Comércio e Indústria. Essa transferência poderia ser feita para o Banco Comércio e Indústria? Não.
Olha, até que eu trabalhei no banco, não se fazia assim.
Não, né?
Eu acho que atualmente também não se faz assim. Uhum. Você tem que procurar uma agência que haja nessa cidade, se eu não me engano.
Ah, sim.
Ah, lembrei. É a ordem de pagamento. É uma ordem de pagamento. Então, voltando, né? Eu havia esquecido mesmo esse tema. Você tem que mandar para o seu parente qualquer dinheiro, né?
Sim.
Então você vai ao banco falar, é ordem de pagamento. Eu falava em autorização de pagamento, é. Né? É ordem de pagamento. E às vezes dá uma complicação isso. Eu tenho, principalmente esse negócio de carta, quando manda em carta, às vezes não recebe a carta, não recebe nada, a pessoa precisando de dinheiro, e aquela dificuldade que é. O melhor é telefone mesmo, sabe?
É, muito mais rápido e muito mais seguro, inclusive, né? Você pode identificar.
Às vezes a taxa é um pouco puxada, né? O telefone fica um pouco alto para ter essa autorização.
Como é que a gente faz para chegar a um banco e guardar o dinheiro lá? Você me conta quem eu devo procurar, com quem eu devo falar e o que que eu vou receber, que se eu tenho necessidade de apresentar algum documento, se eu vou assinar algum documento, o que que eu faço?
Normalmente a gente chega ao banco e procura, eu não sei dizer qual o funcionário, mas provavelmente seja o funcionário que esteja no balcão.
Eles chamam o funcionário do expediente.
De expediente, né? Então se preenche uma ficha com nome, endereço, data de nascimento, local que trabalha, quanto ganha, se é casado, solteiro, nome do cônjuge, E depois, então, de feito tudo isso, a pessoa pode, se quiser, depositar uma mínima quantia para se abrir a conta, uma conta corrente, que eles chamam.
Geralmente é 5 cruzeiros, né?
5 cruzeiros, a mínima? Eu não tenho certeza de quanto é o mínimo para já se movimentar. E imediatamente, pelo menos no Banco do Estado era assim, a gente recebe o talão de cheque.
Mas é necessário fazer alguma coisa para receber esse talão de cheque?
Mostrar, inclusive, carteira de identidade como documentação. É, pelo que eu me lembro, é o único documento que eles pedem para fazer a ficha, né? Preencher a ficha e já.
Você sabe que ser cliente do banco. Existe um banco em São Paulo que o cheque dele tinha um valor assim, como se fosse, mesmo quem tivesse cheque desse banco, eu vou citar um nome, é o Citibank.
Ah, sim.
E o Citibank, toda pessoa que fosse abrir conta, eles fazem uma ficha cadastral. Aquilo que nós dissemos no começo.
Sim, sim.
Faz toda uma investigação da vida da pessoa, o crédito que a pessoa tem. Então, se a pessoa for direito, eles dão um cheque. Então você tem que esperar. Você abre a ficha, você faz tudo que você está sendo apelido. Mas para fazer ter o talão em mão demora uma semana, 15 dias. Mas também quando você dá um cheque para uma pessoa, a pessoa portadora do seu cheque, você chega na agência do banco apresentar no caixa, eles não vão olhar nem a assinatura, só consulta a assinatura.
Ah,
e nem vê se tem saldo ou não, já dão o dinheiro para você. E cobre, mesmo que você não tenha aquele saldo, eles cobrem. Se você der um cheque de 200 cruzeiros e a pessoa for receber, você tem lá em conta 200 cruzeiros e o seu cheque de 300, o banco paga. Só que imediatamente telefone para você. Você vem cobrir porque a pessoa ia buscar 300 cruzeiros que você deu e não tem. Uhum. Eles têm uma confiança total no cliente. É um banco, é uma coisa, uma jogada muito boa.
Isso não ocorre nos diversos bancos.
Na maioria
bancos,
dos bancos, não.
Agora, impressionante, mesmo é o controle de saldo que eles têm dos clientes, né? Você deposita um cheque ou dá como pagamento um cheque, em vez de se usar o dinheiro. No dia seguinte que a pessoa descontou, você recebe aquela cartinha com o saldo, débito e crédito da pessoa perfeitamente controlada.
É o seu banco que você opera assim?
O Bradesco tem operado assim e com uma
grande eficiência. O extrato da conta?
Extrato da conta, inclusive. Extrato o cheque que você pagou, que você deu para alguém, como pagamento.
Esse extrato que é muito falado, né? É aquele. É o resumo da sua conta que você tem no banco.
Exatamente,
né?
É o resumo
os
da
dados
conta
principais.
Com o saldo anterior que você tinha na conta, o dinheiro que foi depositado ou o dinheiro que foi retirado e o saldo atual.
Poxa, bem feito, né?
Uhum, muito bem controlado.
Então, voltando, você disse que o banco pode ter lucro disso tudo, né?
Uhum.
Tem que ter lucro, né? Ele não faz um serviço tão gratuito assim, né?
Uhum.
E sem ter uma vantagem muito grande, né?
Uhum.
Porque no fundo você. Então você fala, mas a impressão de muita pessoa é que eu deposito 100 cruzeiros, o banco vai tirar 100 cruzeiros para comerciar com o meu dinheiro. Mas acontece que não é só ele que deposita, são milhares de pessoas. Então nem todos vão pôr 100 cruzeiros e amanhã tirar 100 cruzeiros. Vai ficar lá, às vezes, um mês, 2 meses, e enquanto metade tira, outra metade deixa. Ou se não aumenta. Aquele dinheiro é em caixa, o dinheiro é quase como se fosse no banco. E eles têm também, não sei se vocês sabem, um fundo de garantia, os bancos.
Exato.
Eles têm um crédito junto ao Banco do Brasil do capital deles, mais ou menos do movimento de dinheiro que eles teriam. Então, por exemplo, o banco tem 3 bilhões de cruzeiros. Se na hora uma firma, por exemplo, vamos dizer uma firma, esses que ganham a loteria esportiva, 5 mil cruzeiros, né? 10 mil cruzeiros, se um só ganhar, chegar numa agência do banco e depositar aquele cheque que ele receber, eles são obrigados a pagar. Se eles não tiverem, o Banco do Brasil garante esses bancos. Existe, eles têm uma ligação direta com o Banco do Brasil. Tanto é que toda, existe... Vê se você consegue lembrar, né? Você deposita um cheque no seu nome, que vai ser compensado, não é isso?
Compensado,
quer dizer, ele vai no Banco do Brasil, ele vai fazer aquela ligação com as agências do banco, para saber se tem fundo, Tem no fundo, eles registram o Banco do Brasil como fundo, devolve para a gente.
Exato.
Quando volta, a gente fala, pode receber esse cheque, tá bom. Então, demora um dia ou dois dias. Hoje em dia, está fazendo 24 horas só. Estou rápido de serviço.
Escuta lá, você falou um fundo de garantia, né? Todo funcionário agora tem o seu fundo de garantia, não é isso?
Tem.
Como é que funciona isso? Por exemplo, você se demite de uma firma. E você, se você ficar impedido de trabalhar ou se você, por hora, não quer assumir nenhum trabalho, esse fundo de garantia você pode retirar? Como é computado o fundo de garantia?
Então,
é de acordo com o tempo que você trabalhou naquele local ou que você trabalhou toda a sua vida?
É toda a sua vida, né? Você sai de uma firma, por exemplo, né? Quando você for assinar aquela documentação toda de sair da firma, naquele registro vem que você depositou tanto no fundo de garantia.
Sim.
Você sai daquele emprego, né? Então você vai assumir outro emprego depois de um mês ou dois, aquela conta do banco que está lá no banco,
sim,
vinculada, quer dizer, ligada ao banco, continua lá. Você, então você continua pagando o fundo de garantia. Vai. Para caso você, me parece que é isso ainda. Eu até quando eu trabalhava com o fundo de garantia, agora eu já estou ligado a outro tipo de atividade. Quando eu pagava o INPS, que se exigia fundo de garantia, eu saí da firma e ficando 4 meses sem trabalhar, aí você tem direito a retirar esse dinheiro. Porque você prova que você não está trabalhando. Você tem que provar que não está trabalhando.
Se você estiver trabalhando em outro
aí
local, você não tem
não
direito.
Não pode receber.
Você pode acumular, então, o fundo de
garantia. Vai acumulando seu.
Certo.
Mas me parece também que tem a possibilidade, se você quiser fazer uma construção, operação assim de raiz, que eles chamam, aí você pode usar o fundo de garantia.
Ah, sim.
Interessante esse sistema, viu? E foi com que fez eu sair do banco. Foi interessante, viu? Esse negócio de fundo de garantia, eu trabalhava 9 anos no banco. Então, naquele sistema antigo era vantagem, porque 10 anos, quem tinha 10 anos de casa, você, se fosse mandado embora, isso paga em dobro o que eles deviam.
Indenização
que eles chamavam.
Sim.
Então, o que aconteceu? Eu estava com 9 anos e veio uma carta de opção. Era um caso interessante, pitoresco. Acho que eu não descontei isso, né?
Não.
Então, o que aconteceu? Quando o gerente mandou a carta de opção, quer dizer, opção para a nova lei, que era o fundo de garantia. Eu perderia aqueles direitos. Não perderia totalmente os direitos, mas fazendo 10 anos eu não receberia em dobro. Eu receberia os 10 anos só se eles mandassem embora. Então eu pensei, eu ia completar 10 anos. E eu queria sair do banco, como você sabe, eu estava estudando, ia terminar a faculdade. Era interessante sair do banco para seguir a carreira. Né?
Sim.
Aí eu pensei direitinho, eu preciso fazer um jeito de choque muito para eles mandarem embora. Todo mundo fazia isso naquela época, sabe? Tem que mandar embora para receber aquele dinheiro da indenização. Então veio a carta e tal. E todos optaram, a maioria optou para ser, aqueles que tinham poucos anos de casa, um ano ou dois, senão seriam mandados embora, eles faziam assim as firmas. Se a pessoa não passasse fundo de garantia, eles mandavam embora.
Sim.
A organização pequena mandava embora. Os mais velhos que foi aquela espinha na garganta do pessoal, né?
Que tinha que
ficar, porque eles tinham que aguentar o pessoal velho, lá ou pagar em dobro. Aí os bancos, o que que fez? Esse Banco da Lavoura gastou um capital enorme para pagar a indenização. Aí eu falei, eles já tinham mandado muita gente embora. Eu tinha 9 anos, completar 10, depois de 1 mês ou 2. A gente me chamou, seu fulano, o senhor não optou. Eu falei, eu optei sim, como é que não? Não, senhor, sua ficha está em branco aqui, seria para o fundo de garantia, né?
Sim.
Eu disse, não, mas a opção não foi preencher essa ficha. Essa seria uma opção, mas tem a outra opção de continuar com a indenização, eu quero a indenização. Então ele percebeu que eu tinha gozado, sabe? Ele mandou descer direto lá para São Pessoal, não fizeram a conta e mandaram embora na hora.
Alô, você já ouviu falar em firmas que tem um funcionário trabalhando há 20 anos e eles não têm como se desligar do funcionário porque não pode pagar aquela indenização enorme? Você já ouviu falar naquele processo de entrar em entendimento com um funcionário e dá uma quantia bem menor do que ele realmente tem direito para ele se tornar um funcionário novo e continuar trabalhando na firma. Ele seria como que registrado novamente. Existe, você já ouviu falar isso?
Existe. Isso é.
E é ilegal, né?
É ilegal não, porque o funcionário concordou. Uhum. Mesmo que ele concorde.
Sim.
O funcionário pede demissão, não é a firma que manda embora. Porque se mandar, legalmente ela tem que pagar todo aquele dinheiro. Então o funcionário pede para ser mandado embora, como ele já está quase em aposentadoria, e ele não vai perder essa aposentadoria, porque, por exemplo, 20 anos ele trabalhou, ele pagou o INPS. Ele pagando o INPS, ele tem direito aos 20 anos. Agora, se ele sai da firma, e a firma fala, te dou 10 milhões, ou 10 mil cruzeiros, né? Para você sair da firma, você pedir sua demissão, e daqui um mês nós registramos você como funcionário novo de novo.
A firma... Pode ocorrer, algumas vezes, de haver esse acordo, depois a firma se negar a admitir esse
é um risco que ele corre, sim.
É um risco que o funcionário
muito
corre,
grande.
Né?
Tenho assim notícia disso, não, porque funcionário há muito tempo na firma. Não sei se você conhece alguma coisa assim.
Conheço,
algum caso?
Já,
né?
Sim.
Eu não, primeiro caso, então. Pessoa.
Edna, como é que você faz quando você sai de casa? Como é que você leva o dinheiro?
Como eu levo o dinheiro?
Onde você leva esse dinheiro e quanto? Como é que você distribui o seu dinheiro para um dia?
Eu normalmente não tenho esse hábito assim de dividir dinheiro, sabe? Eu costumo, inclusive, é um péssimo hábito de sair, se eu receber, eu fico com o meu ordenado todinho dentro da bolsa, espalhado à vontade e com notas geralmente grandes, sabe?
E vai gastando sem planejamento.
Vou gastando sem planejamento.
Mas assistente social.
Que é, esse é um grande problema meu.
Como é que você faz planejamento e orçamento dos outros?
Então? O que a gente faz para os outros, às vezes não se aplica a si mesmo, né? E por sinal, eu sei fazer, posso ajudar a fazer um orçamento familiar muito bem feito. Mas para mim mesmo não dá.
Mas existem duas coisas. Ou você fica dura logo de cara.
É, o que realmente
ou
acontece.
Ou você ganha uma enormidade de dinheiro
não,
e
é
tem
verdade,
dinheiro para gastar até o fim do até
é
fim
verdade,
do mês.
É verdade, porque a gente se desorganiza realmente, gasta sem perceber. Né?
Mas fica sem dinheiro, então você recebe bem.
É, relativamente.
Mas você usa o que? Além da bolsa, você usa o
uma
que para pôr dinheiro?
Uma carteira de...
Porta-notas?
Porta-notas só. Porta-níqueis eu não uso porque, infelizmente, eu perco os níqueis, sabe?
Mas devia usar
pra mim são os maiores empecilhos aqueles níqueis na minha carteira. E quando tenho que receber de troco, eu prefiro comprar uma caixa de fósforo para que, simplesmente, ele não me dê a moeda, sabe?
Mas lamentável, né? Porque uma moeda divisionária é necessária e você vê atualmente. Sabe que eu sou, Bento? Você olha o troco de dinheiro. Você sabe que as passagens dos ônibus aqui em São Paulo, agora 450 cruzeiros, quase 150, né? Você é 45 centavos.
Que dificulta muito o troco para se dar a pessoa de 50 centavos.
E eu estar no bar tomando um café. E o moço do bar, o senhor tem trocado? Assim, não. Ele fala, o senhor sabe o que está acontecendo? Esse pessoal de ônibus nunca tem 5 centavos para dentro do troco. Mas sabe o que realmente eles fazem? Eles vêm aqui no bar e vendem, por exemplo, 105 centavos a um valor um pouco maior do que realmente é. Então eles ficam todos aqueles trocados, eles vendem o trocado para o homem do bar do café.
Imagina.
É outro
então,
tipo de problema.
Eu estou perdendo dinheiro com isso.
Tá.
Eu não aceitando as moedas, eu estou perdendo dinheiro.
Isso, tá. É um mau hábito, porque esse negócio de divisão de moeda, a moeda em metal, isso é usado mundialmente, né?
É usado mundialmente, mas eu não sei por que o
falta
povo, inclusive o povo brasileiro não aceita isso. Pelo menos os paulistas que eu conheço, que eu converso, têm ojeriza por levar moeda na carteira. Principalmente porque a gente tem hábito de usar aquela... o porta-notas ou então aquele grampo que prende as notas, né?
É porque então... há uma ênfase maior agora no uso de moeda, né? Uhum. E não havia até então. Mas eu acho que nós vamos ser condicionados, uma hora começar a usar moeda e vai se usar mesmo. Ou, atualmente você vê, qualquer operação que você faz que exige aí um troco de centavos, eles vão dar em moeda. Eles estão dando em moeda.
Mesmo porque a moeda surgiu ainda nos tempos antigos, daqueles povos mais antigos, selvagens da África, né, onde se trocavam mercadorias. Então, com um avião, assim, em troca de mercadorias perecíveis, e então se achou aquela forma do uso da moeda, que eu não me lembro o nome, era, acho que metal fino que eles chamavam, né, para fazer então essa troca, assim, que houvesse troca de mercadorias.
Você imaginou, Edna, hoje em dia você quer comprar um automóvel, você tem que levar 50 cavalos para trocar.
Muito difícil.
Não dá, né? É difícil. Tem que, a moeda tem que existir mesmo, né?
Alau, como é que você leva a moeda? Como é que você carrega a moeda?
Eu carrego num maço de moedas, como eu tenho esse maço, geralmente eu não tenho, eu no bolso, né? E os trocadinhos, a calça de homem, até hoje em dia, não perdi esse costume de fazer os bolsinhos para moedas. Mesmo naquela ocasião que não se usava muito moeda. Hoje em dia ainda usa-se muito. Mas eu não sou muito organizado, não. Eu tenho carteiras, tudo, e quase não uso, sabe? Muito difícil usar carteira, porta-dinheiro. A carteira em si. Então eu levo dinheiro mais ou menos espalhado, um pouco no bolso, um pouco no outro. E sempre pouco mesmo.
Eu gostaria de perguntar para vocês, a gente falou bastante de dinheiro, não, vocês são ótimos, vocês conhecem coisa dessa. Eu gostaria de perguntar como é que vocês fazem, vocês que trabalham fora e que vivem a maior parte fora de casa, como é que vocês fazem com a alimentação? Fora de casa, como é que vocês fazem com a alimentação? O que, que vocês comem em casa? Quais são as refeições? Posso começar com a Edna e depois perguntando para a outra. Quais são as refeições que vocês fazem normalmente em casa?
Quantas refeições?
Quais são? O que vocês comem nessas refeições? Não é? E o que vocês comem fora de casa? Sim. Onde vocês comem também?
Olha, eu particularmente almoço e janto. Na minha casa existe assim, um problema de comida que não é uma comida comum, sabe? Feita assim de arroz e feijão diariamente, ou de macarrão. Minha mãe tem mania de fazer 5, 6 pratos variados. E isso assim, eu levo conhecidos lá em casa, eles ficam abismados com a refeição que minha mãe faz, sabe? E não é realmente, não é uma comida assim de uso comum, não. Tudo que é diferente, assim, ela gosta de fazer. Mesmo porque arroz e feijão eu não gosto, carne eu não como. E eu sou mais, assim, vegetariana do que...
Você podia contar um almoço, por exemplo? O que você comeria no almoço?
O que eu comeria?
É.
Macarrão.
Feito de que maneira?
Alho e óleo, por exemplo.
A outro dia eu comi na sua casa, era um macarrão delicioso, que eu nunca havia comido antes. Era um macarrão, ainda ela até explicou como é que ela fez. Ela fritava o alho no óleo, no orégano e 2 tomates fritando. Aí põe o macarrão no final disso, temperava, mas ficou uma delícia.
Realmente ela tem um tempero muito forte, inclusive, que as pessoas que vão lá sempre reclamam do tempero da minha mãe.
Mas sabe como reclamo? Não é que eu reclamo, velho. Você fala, está se referindo, como me senti mal outro dia. Você, veja só o que ela fez. Ela fez esse macarrão. Ela fez bife milanesa. Ela fez aquele negócio recheado que ela fez.
Alcachofra.
Alcachofra recheado. Panqueca. Que mais que ela fez?
Torta de palmito.
Torta de palmito. Numa refeição só, quem come isso? Eu, você ia perguntar para mim, né? Mas no meu caso, eu não almoço, nem janto em casa. Eu saio de manhã cedinho, ou às vezes eu tomo um lanche rapidamente, eu como aí um misto, 2 mistos, 3 mistos, que eu como muito, né? E à tarde, no colégio, eu como outro sanduíche, à noite, eu comi a Neofrásia, né? Na casa da Janete, mas lá a gente faz já um macarrão, alguma coisa, a mãe dela faz. Né? E minha alimentação é muito deficitária, sabe? É uma correria muito grande e a gente não está habituado. E eu acho que meu organismo reclama que eu sigo um determinado problema de alimentação. Se ele reclama, eu me sinto mal.
É muito importante a gente discutir sobre isso, porque, inclusive, como é importante a alimentação, por exemplo, na vida de uma criança. Como ela tem que ter.
Você está fazendo dispensa para chamar a sua.
Eu estou fazendo porque estou trabalhando com creche. E uma das áreas que a gente mais chama atenção é para a área de nutrição. Sabe? Como é importante a gente saber que 60 gramas de carne num almoço para a criança é o suficiente e é o ideal. Sabe? E é isso que o povo brasileiro não sabe. É o que ele deve comer e o que contém proteína. Às vezes ele come coisas assim que não tem valor nutritivo algum, né? Enquanto que coisas assim muito mais corriqueiras poderiam favorecer muito mais.
É uma outra negócio de alimentação, né? De lucro, gastos e despesas com alimentação. Você fala, hoje em dia está um absurdo se alimentar aí fora, né? Você pode levar para. Porque aqui em São Paulo, o divertimento que é cinema e jantar-se fora, almoçar-se fora, no domingo, fim de semana. O pessoal faz mais isso aqui em São Paulo, o único divertimento. Alguns teatros, de vez em quando, que é bem mais caro que cinema.
Uhum.
Você depois do cinema, ou antes do cinema, você vai jantar fora. Lá, se você não gastar 80 cruzeiros, é pouco.
Uhum.
O restaurante é razoável, né?
É, o que uma família comum não pode fazer gastos extras, né? O que acontece realmente aqui na cidade de São Paulo, principalmente.
É um divertimento caro, né? Uhum. Nosso divertimento também
é
caro, né?
É, bastante.
O que você come de manhã, Edna?
Que eu como? É que para mim é tudo diferente, ótimo, sabe,
ótimo.
Porque eu tenho que ter assim, os cuidados especiais, porque eu como as minhas comidas, eu sou muito enjoada, então tem que ser selecionado. Então, minha mãe compra sorvete em lata, então me faz uma batida de chocolate com leite, ou então creme com leite. É verdade, o pessoal acha que eu sou bastante enjoada, mas é verdade. Ou então eu tomo chocolate quente. Essa é a minha... meu café da manhã. O almoço, então, é tudo isso que eu te falei. Agora, à tarde, como a gente está em serviço, então não tem tempo de fazer a hora do lanche, né? Nas refeições, geralmente, tem um pratinho diferente daquele que minha mãe fez no almoço, sabe? Ela nunca transfere toda a comida que ela faz na parte do almoço, ela não transfere pra mim. É, praticamente, ela passa boa hora do dia na cozinha,
chofé
que para ela isso é um prazer, sabe? Infelizmente, para ela isso é um prazer. Ela não se conforma em sair e comprar uma comida feita no restaurante e dar para a gente comer, sabe? Agora, na minha casa tem o problema de que cada um gosta de uma coisa diferente. Então, meu pai, por exemplo, na janta só toma sopa. Meu irmão não gosta de verdura, então tem que fazer carne. Agora, eu não gosto de carne, então tem que me fazer verdura, sabe?
Que verdura?
Então, todo tipo de verdura, alface, agrião, brócoli, sei lá, todo tipo de... Ah, exato, tomate, essas coisas assim, bem simples.
E o Alaô, o que come de manhã?
Manhã cedo, olha, o que eu gosto de comer de manhã cedo seria, quer ver, o ideal. Eu não como, não, é difícil comer, mas quando eu tenho oportunidade eu faço. É, o suco de laranja. Depois café com leite, põe manteiga. E se possível, fritar um bife com pão. Isso eu gosto mesmo. Isso, o que eu gosto é que eu como quando tenho oportunidade. Mas geralmente, por exigência de tempo e a gente que dorme um pouquinho mais, sai pra rua, entra num bar, pede uma média, põe manteiga e pronto.
É, mas falou, sabe o que é engraçado? Como a gente troca tudo, né? Eu acho que a pessoa deveria se alimentar melhor na parte da manhã, onde ele fica o período... Da hora de jantar até dorme, né? Até a hora de se levantar sem comer nada. Então é por isso que os americanos chamam de breakfast, né? Que é aquela alimentação bem dosada, né? Que é um costume completamente diferente da gente.
Você costuma, vocês, afinal, depois dessa refeição, alcachofra recheada, torta, etc., depois disso terminado, você ainda come alguma coisa?
A casa da mãe da Edna, sim. Ah, mas você não... Bom, vou contar pra você.
Existem frutas variadas.
Edna, deixa eu contar, Edna.
Pode.
A mãe dela, porque parece lá que é tudo pessoal deficiente físico. Ela tem a pachorra, né? Ela tem o cuidado de descascar todas as laranjas, cortar em pedacinhos. A melancia também, mas é melancia, geralmente tem três tipos, não, quatro
melancia,
tipos.
Melancia, mamão,
uva, aquela uva argentina.
Descasca.
Não, descascar não, mas está lá, né? Uva e pêssego. Mas é sempre tem isso lá.
Quando é tempo, né? Não,
a sobremesa, né?
É o seguinte, é que minha mãe adora frutas, meu irmão também. Então, toda a fruta da época, ela compra mesmo.
Vocês adoram descascar a fruta, né?
É, ela acostumou, ela habituou a gente assim, né? Então, quando não está descascada, a gente não come. Então, para evitar isso, então ela já coloca descascadinho lá, né?
Cortadinho.
Que é um mau hábito, por sinal.
E além de fruta?
Doces à vontade. Tem várias variedades
pudim,
de doce,
né?
Pudim de todos os tipos, doce sorvete, bolo recheado com chantilly e...
Bolo, rapaz, é feliciano.
Já.
Bolo,
é. E tortas, assim, de morango.
Enfim, é uma delícia almoçar na casa da Elia.
Estou vendo, sabe? Eu vou tomar nota do endereço, que eu acho que vale a pena. São as vantagens da pesquisa, sabe? A gente acaba comendo bem. Escuta uma coisa, e você bebe alguma coisa, Ed, nas refeições, durante, ou assim, em ocasiões especiais, ou normalmente? O que você bebe alguma coisa?
Olha, eu dificilmente eu bebo água, sabe? Porque... Na minha casa, a gente tem facilidade também de ter refrigerantes. Então, eu só bebo refrigerantes. Agora, bebida alcoólica é muito difícil, eu não gosto realmente. A menos que a gente vá numa festinha e tenha um martini, aí eu tomo, mas não é a bebida preferida.
O que você toma do refrigerante?
Refrigerante, eu tomo Coca-Cola.
Só
Coca-Cola.
E o Laura, o que bebe?
Eu gosto muito do refrigerante também. E é uma mistura de groselha com água mineral, aquela gasosa. É uma delícia. Mas eu tomo todo tipo de refrigerante. Não gosto de cerveja, preste atenção. Mas eu gosto muito de guaraná, de qualquer tipo de refrigerante eu gosto. Tendo, eu gosto.
Inclusive, isso me lembrou, falando em refrigerante, me lembrou um trabalho que eu fiz para um professor de comunicação, que ele pediu que a gente pegasse uma inovação e sugerisse alguma coisa com aquilo. Então, eu me lembrei do Boco Moco, né? Que surgiu do Guaraná Champanhe.
É.
Então, que é possível junção de bocó com mocorongo, sabe? Então, deu assim uma ideia genial do que uma simples propaganda pode fazer com a gente, né?
É,
inclusive, faz com que as pessoas bebam o refrigerante.
Pra você ver, até nos bancos, né, o que eles usam de propaganda para vender produto deles, né?
Uhum.
Porque esse banco faz tal tipo de atendimento. Vocês vão lá com o seu dinheiro e depositam o dinheiro, eles pagam qualquer tipo de conta, é conta de luz, conta de água, uhum, seu aluguel, eles pagam tudo através do banco. Tudo propaganda. A pessoa vê onde tem mais possibilidade de ação, de você operar com o seu dinheiro, você deixa lá e fica tranquilo em casa.
Uhum.
Sempre que tiver dinheiro é bom depositar no banco por isso, né? Faz todo tipo de trabalho para a gente, sim.
Que tipo de bebida se costuma oferecer, assim, quando vocês vão a uma festa?
Bem, depende da festa, né? Eu acho que numa festa, assim, informal, refrigerante, cerveja, chopes, chopes preto e chopes branco, né? Uísque nacional. Agora, se for uma festa
mais
requintada, então oferece-se uísque Chivas Regal, ou então Cavalo Branco, e cerveja nessas festas mais requintadas não aparece geralmente, né? Ou então a meia de seda, que é aquela mistura de rum com leite condensado, pinga, inclusive, algumas vezes é colocado, sabe? Eu acho que é só isso,
licor,
né?
Licor de cacau.
Licor de cacau. Isso geralmente é oferecido se houver o jantar, logo depois do jantar é oferecido o licor, né?
Mas essas familiares, assim, eles já... O tipo de comida da mesa é bem diferente.
Ah, bem festas. Diferente mesmo.
Festa do Requinto, eles parecem aqueles bolinhos pequenininhos, que eu não gosto muito, viu? Então é camarãozinho empanado, né? Azeitoninha, essas coisinhas.
É tudo muito delicado, né? Agora a gente tem que pegar, assim, um pouquinho.
Agora, se vai numa festa aí... Tá pesada, que eles chamam, né? Aí é sanduíche de pernil, sanduíche, né? É churrasco.
Como que chama aqueles canapés, né? É. Que eles chamam aqueles sanduichinhos feitos com pão pulma, que é o mais conhecido, cortados assim em quadradinhos, que geralmente vai maionese, uma azeitoninha.
Um pedacinho de tomate,
uhum,
né? Isso são aquelas festas mais assim que exigem uma certa etiqueta de nível maior. Mas nas festas comuns, eu já vi em festa teve até churrasco de peixe. De peixe, como chama, sardinha, que é uma delícia. Uhum. Né? Eles usam muito aqui em São Paulo, no churrasco. Eles fazem o churrasco com água e sal. Só deixa na água e sal o churrasco. Depois põe para cozinhar, para assar na brasa, né? Faz aqueles tijolos no chão, põe carvão e começa a assar. E durante o churrasco está assando, eles jogam cerveja. Fica uma delícia isso, né?
Escuta, amor, que você acha de toda essa etiqueta, desse pessoal aí que se diz bacana, essas pessoas muito pomposas? Que você acha disso, hein? Você se sente bem numa festa assim?
Eu passo fome, né? Eu tenho que obedecer uma série de normas, a pessoa acaba passando fome.
Você não acha muito confuso aquele problema de saber qual garfo você vai usar, qual copo que você vai tomar o vinho, qual a faca que você deve usar em determinada hora?
Moco-moco, isso aí, né?
É boco-moco já, né?
Você sabia que atualmente, já na etiqueta, que você antigamente colocava uma toalhinha na bandeja para servir o chá ou o café. Hoje em dia já é boco moco,
já
sabe?
É boco moco.
Não pode ir para toalhinha mais, né? Tudo sem toalhinha. Embaixo de copo, essas coisas não se usa mais.
Uhum.
Vai ser. E é isso, né?
Não, e além de bebida alcoólica, se costuma servir assim, em casa, quando chega uma visita, outras coisas. Que outras coisas? Por exemplo, quando chega uma visita à tarde na sua casa, o que você pensaria em oferecer?
Bom, aqui o costume brasileiro, qualquer hora do dia chega uma visita, vou dar um cafezinho, dá um cafezinho.
É um cafezinho.
Mas eu vou contar um caso interessante que aconteceu comigo. Eu lecionava piano, certo? Até pouco tempo. E eu ia no mesmo bairro em 6 casas de alunos diferentes. Então eu tomava 6 cafezinhos.
Ah, então eu vou te contar uma coisa semelhante. Eu participei do recenseamento de 71, de 70. E você imagina que eu costumava visitar por dia umas 20 famílias. E todas as famílias queriam me oferecer café.
Mas hoje não é tão tradicional como antigamente. Antigamente, no interior, principalmente, eu tenho notícia, que se você fosse uma casa e não aceitasse o café, era uma das maiores desfeitas que você fazia para a família.
Uhum.
Você teria, coitado, o médico ou o padre que ia visitar todas as casas. Tem que tomar café em todas as casas.
É mesmo, porque as pessoas mais obesas não podem ficar levando o adocinho para botar no café, né?
É, que é um costume que está tradicional hoje em dia, né? Já inventaram um adocinho que não faz mal a pessoa, né? Sem o tal de cigamato, né? Que faltava uma deficiência orgânica, que é inclusive.
Ah, é? Eu não sabia disso, não. Porque
esse
nome
é tão... Eu já disse que não tem mais esse gramado, então a pessoa pode tomar. O docinho é um produto, existe outro similar, né? Que se pode tomar e adoça o café.
Como é que você prepara um café, Edna?
Ah, isso eu sei. Eu sou especialista em café.
Então, pode.
Bota-se, então, uma panela.
Eu também quero montar uma
água. E a minha maneira de fazer café é diferente, pelo menos acham que é diferente, mas o gosto fica maravilhoso. Então, água na panela, se for mais ou menos para 6 pessoas, vamos dar uma base. Então, seria 1/2 litro d'água, com 3 colheres de açúcar, e eu deixo ferver a água, sabe? Com o açúcar. Quando está começando a ferver, eu jogo 2,5 colheres de pó, bem cheias, e deixo que o café suba fervido várias vezes, sabe? Ele vai subindo e descendo. Daí eu tiro para que o café fique, fique bem o gosto do café. Daí eu como normalmente. Agora, existe aquela facilidade de não se usar mais o coador, e sim aquele... Existe agora um produto, é a forma de cone, sabe? Saquinho de papel bem grosso que você coloca numa pecinha também especial e despeja. Depois de coado, você pode jogar aquilo fora. Não tem o trabalho de ficar lavando o coador, que também é...
Usando o bule, né?
É.
O coador, essa.
Usando o coador. É bem simples.
O meu café eu faço diferente e discuto com ela quando ela faz.
Então, diga.
Eu faço, eu sou muito mais econômico, claro. Então eu coloco quantidade de água certa, quando começa a ferver, eu coloco o próprio café no coador, no coador, ou de papel seu, ou naquele coador tradicional, que é de pano, né?
Sim.
E quando está fervendo, já direto. E depois eu adoço o café na xicrinha, você gasta muito menos açúcar ali.
Realmente.
O café que você vai jogar fora, você não vai precisar. Né?
Você é boa cozinheira, Edna, você é mal cozinheira, péssima cozinheira. Aliás, comecei a aprender a cozinhar faz uns 5 meses. Sabe, eu não tinha nem noção de como é que se fazia um arroz. Mas acho que dá, assim, para fazer alguma coisinha.
Por exemplo, se eu quisesse pedir uma receita de um bolo para você, simples, o que vai num bolo?
Vai ovo, farinha,
você já fez bolo?
Um pouquinho de água, mexe-se muito bem, de preferência na batedeira.
O que mais que vai? Você põe alguma matéria gordurosa assim no bolo? No bolo, não.
Manteiga, eu acho que a gente usa muito também.
E outro...
Inclusive, eu acho que a manteiga é muito usada também para se untar a forma quando se faz alguma torta, alguma coisa assim, tá?
Não pode substituir a manteiga por outro produto?
Ah, pode. O óleo ou margarina vegetal. Acho que não haveria.
Olha, o Ouro acho que sabe cozinhar, sabe? Dê uma receita. Me diga uma coisa que você costuma fazer e que dê certo.
Que dê certo?
É.
Todas as coisas que eu faço dá certo.
Então, diga.
Outro dia eu fiz um pudim muito gostoso com leite condensado, muito fácil de fazer, ficou uma delícia.
Como é que é?
Tem uma lei, essa lei da Nestlé, do Ouro Nestlé. Leite condensado moça, misturei, despejei o recipiente, depois peguei a própria latinha que estava leite condensado, coloquei leite natural, despejei também, peguei uma gema de ovo só, bati bem, deixei aquela mistura. Depois na forma eu coloquei açúcar, na forma que eu ia fazer esse pudim, e deixei aquele açúcar esquentar um pouquinho d'água. Quando ele estava fervendo, ele se transformou em calda. Aí eu despejei aquela mistura que eu havia feito com leite condensado, ovo, o leite comum, na forma. E coloquei dentro de uma panela, fechei a forma, logicamente, né? E dentro de uma panela com água fervendo, com banho-maria. Depois de 1 hora e meia, ficou uma maravilha.
Qual a diferença que há entre esses leites tipo A, B e C?
É o único país do mundo e que eu tenho lido que faz essa divisão de leite. Tudo ia ser leite, tudo sai da vaca, né?
Mas um é mais forte que o outro? Qual a diferença? Assim, um é mais...
Um é tratamento mais, um é mais in natura, que eles chamam, muito mais natural, que é direto. O leite tipo A, que não existe para vender aqui, é o mais grosso, o mais salutar, o mais forte. O B já é bem mais usado hoje em dia. O leite B. E também é quase
são
natural.
São aqueles leites em pacote, né?
Em pacote, isso aqui está sendo muito em pacote. O leite C é o que é mais corriqueiramente usado, toda a família usa, é mais barato também. A diferença é de preço.
Ah, sim.
E de tratamento de leite também que eles fazem. Então, daí se conclui que o C seria o mais fraco deles, o B, o intermediário, o A, o mais forte e o melhor de todos.
É. Você come ovo, Edna? Como é que você gosta de ovos?
Eu não como ovo. Bom, mas... se ainda eu cozinhar o ovo e ele estiver bem durinho e a gema ficar assim inteirinha, aí eu como perfeitamente. Agora está lá o ovo na frigideira, ficar aquela gema assim bem molinha, não dá.
Fala, ovo como ovo?
De qualquer jeito. Eu faço ovo. Eu gosto muito de fritada. A fritada, você deve saber, desmancha, bate o ovo. Eu gosto de colocar primeiro um pouquinho de presunto fritando na frigideira. Aí eu jogo aquele ovo em cima, deixo chegar no ponto, né, que fica endurecido, tiro e como muito bem. Com queijo também eu gosto desse tipo de fritada. Agora tem uma receita também que eu gosto demais, é colocar primeiro uma quantidade de, para fritar, uma quantidade de manteiga na panela. Aí coloco o ovo em cima e deixo um pouquinho. Quando eu vejo que está quase frigindo, aí eu abro 2 ovos em cima da frigideira, aí eu viro.
O que é frigindo?
Frigindo é fritando, né?
Ah,
sim. Então, quando está no ponto, eu tiro e como aquilo muito bem. Agora, ovo de qualquer jeito, tenho mania de ovo. Quando eu posso amanhecer, eu também com ovo na perfeição.
De que jeito?
Eu gosto do ovo quase duro, mais para mole. Então, quando a água começa a ferver na panela, eu coloco dois ovos na panela. Quando a água começa a ferver, eu espero um minuto e tiro. Está mole, está quase a clara branca, não está aquela consistência dura do ovo. Aí eu mexo bem, coloco sal dentro da própria casca do ovo, faço um buraquinho e chupo o ovo ali. É uma delícia. Uhum.
Por que o ovo de codorna está tão em moda, hein?
Ah, eles falam em fins afrodisíaco, né? Mas dizem que é tudo história isso. Não existe quase que nem...
Não, realmente ele contém proteínas, como se diz,
dizem,
né?
Que é bem mais forte, mais, né? Mas eu não estou bem certo.
Inclusive é caríssimo, né?
Não, é o mais barato que existe.
Ah, é?
É. É baratíssimo o ovo de codorna. Mas é pequenininho, né? Bem pequeno mesmo. É a sétima, a oitava parte do ovo comum. Ele quase não se aproveita, viu? Quase não dá para fazer grande coisa com ele, não.
Você comeu champignon?
Champignon?
É. O mais comumente chamado de cogumelo.
Cogumelo, com isso. Muito difícil comer isso, mas eu comi, porque é uma comida mais requinte, né? Uma comida assim, mais sofisticada,
que nós chamamos. Sofisticada.
Né? Se ele falar que eu comi mortadela, assim, sanduíche, eu como muito. Você falar que eu como misto quente, eu como bastante, né? Mas champignon, esses negócios assim, não.
É, eu não perguntei porque é difícil mesmo, né? Tem.
Mas você dá na sua casa deve comer muito, né?
É, a gente não gosta muito, não. Mas minha mãe faz para variar um pouquinho, assim.
Eu gosto mais de um arroz, feijão, na refeição, na hora do almoço, com batata frita, ovo frito, carne, principalmente bife à milanesa. Bife à milanesa é uma delícia. O que eu mais gosto de bife é milanesa. E uma verdura de alface com tomate. Isso no almoço eu gosto mais disso.
Também. E outro tipo de carne além de bife milanesa? Como é que você gostaria de ver a carne na mesa?
Uma carne que eu gosto muito é um músculo. É uma carne assim leve. O músculo, cozinha o músculo bastante, deixa bem cozido. E depois, direto da panela, vai para o prato, corta em pedaços, coloca azeite. E sal e come. É uma delícia.
Comeu?
Comia, tipo músculo, né?
Ah, é
tipo músculo, né? Mas é uma delícia a carne assim. Carne assada também, muito gostoso. Né? Cozinha a carne, depois leva ao forno, toda temperada, muito gostoso.
Que tempero?
O tempero que a gente usa muito é faz uma pasta, massa bem alha, faz uma pasta, pode pôr cebola, pode colocar orégano, pode colocar o limão, o azeite com vinagre. Isso é para fritar a carne. É muito gostoso. Eu gosto muito disso. E aí a carne que a gente come muito aos domingos, né? Geralmente aos domingos é carne de frango. Eu adoro a carne de frango, alho e óleo. E é fácil de fazer, porque só amassar o alho, com um pouco de sal, passar a carne no sal no óleo e fritar. E quando está quase pronta, coloca mais alho dentro daquela fritura. É uma delícia o frango. Fica bem torradinho, uma delícia. Você também não gosta de frango, né?
Não.
É até difícil, hein?
A Helena é muito exigente
para
a comida.
É. Isso é como a minha avó falava, nasceu no bom tempo, né? Naquele tempo.
Mas você falou aí de problema de alimentação com criança. Além da carne, vocês têm outro tipo de preocupação, de orientação, assim, as mães? Como é que vocês orientam além da carne? É. Olha, existe um cardápio elaborado por uma nutricionista das coisas mais simples que uma criança deve comer. Por exemplo, peixe tipo cação, arroz e feijão, arroz com carne moída, macarrão. Todo esse tipo de alimentação, assim, muito fácil de ser feito e indispensável, assim, da parte da alimentação de uma criança, sabe? Mas a carne tem ênfase, que ela tem, uma criança tem que comer 60 gramas de carne diariamente, sabe? E uma criança ainda novinha, nos primeiros meses de vida? Geralmente se faz papinha, sopinha, sabe? Essas coisinhas assim que a criança não pode comer ou mastigar, então se faz, se bate tudo em liquidificador. É o que chamam de papinha normalmente para a criança.
O que vai nessa papinha?
Eu sei.
Diga.
Essa papinha vai batata, vai cenoura, E aquele outro negócio parecia um cenoura branco, como é que chama?
Beterraba.
Não é beterraba, não.